Ouvintes da Difusora, muito bom dia. É bom tê-los em nossa companhia. Agradeço previamente o carinho de sua audiência. Sou Arthur Vitek. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O nosso convidado de hoje para a entrevista é o diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Botkova. Eloy, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui para a entrevista da Rádio Difusora. Muito bom tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para a gente conversar sobre a Copagril 2023 e 2024, mais 2024 e projeções para 2025.
Para mim é uma satisfação, Arthur, de estar novamente ali no teu programa. E desde já também saudando a todos os nossos associados, seus familiares, os nossos líderes também, conselheiros, enfim, todas as diretores. E também aos nossos ouvintes, clientes, né, que sempre têm ouvido a rádio e com certeza com muitos assuntos que muitas vezes se comenta aí fora, mas que é bom saber de quem já está no dia a dia e às vezes as verdades são outras, né? Então nós precisamos estar levando isso ao conhecimento do nosso público.
Perfeito, senhor Eloy. Bem, Eloy, o cooperativismo paranaense tem números extraordinários. São 227 cooperativas em 7 setores. O número de filiados gira em torno de 4 milhões de paranaenses. 146 mil pessoas trabalham nas cooperativas. O faturamento das cooperativas paranaenses foi de 205,5 bilhões de reais em 2024. Com resultado líquido de 10,7 bilhões e investimentos de 6,8 bilhões de reais. Somente no setor agropecuário, são 62 cooperativas no Paraná, com 231.500 associados, e isso mostra o gigantismo que é o cooperativismo agropecuário. Essas cooperativas empregam 113 mil pessoas com faturamento em 2024, de 154,3 bilhões de reais. Pergunto, meu caro Eloy, dos 153,3 bilhões de reais de faturamento das cooperativas agropecuárias paranenses, qual é a participação da Copagril na formação desse bolo? Só pode dar em pessoal ou pode dar em números fixos?
Nós, durante o ano de 2024, a gente teve várias dificuldade no sentido de que a produção também não foi aquela esperada. Então, a Copagril contribuiu em torno de 2 bilhões e meio para esse montante todo, que o sistema todo produziu, né? Lógico que todas elas tiveram algum outro problema também de faturamento, mas um dos que mais atingiu também é você colher um pouco menos e também os preços serem menores, que também acabou então refletindo no resultado maior ou menor em termos de faturamento.
Parece que a nossa quebra de safra foi histórica, né, em 2024, segundo alguns analistas.
Nós tivemos uma quebra bem acentuada, né, então, tanto no milho, quer dizer, na safra de verão, e também na safrinha, que é o milho. Então, com isso, trouxe também uma preocupação tanto para as cooperativas, como a nossa Copagril, como também para os associados, porque cada um tem uma expectativa de estar produzindo e tendo uma colheita normal, haja visto que nossa região, os produtores têm uma aptidão muito grande em termos de investir, né? E acabam investindo e isso, lógico, depois falta também para você estar pagando, então, os investimentos, enfim, todas as despesas, que elas também aumentaram bastante nos últimos anos. Então, acaba refletindo tudo como uma forma de a gente estar compensando, é você tentar buscar outras alternativas em termos de diversificação, que isso acaba ajudando, então, para que o agricultor, nosso associado, possa estar sendo mais sustentável naquilo que ele está fazendo.
E os preços também machucaram bastante, Eloy?
Não se tinha, assim, uma previsão de quanto que isso poderia ser, né? Mas até nem muitas vezes se acreditava que eles poderiam estar reduzidos ao que aconteceu, né? Mas o preço foi um dos indicadores, mas a produção ela também afeta bastante. Então, se você tem uma oportunidade de ter uma produção aí de 60, 70 por hectares e você vai produzir ali 40, 50, isso depois no final falta. E ainda o preço acaba achatando um pouco mais. Então, tudo isso, num contexto todo, acabou trazendo assim um pouco mais de dificuldade para os nossos associados, produtores, quem tinha assim, investimentos maiores para estar cumprindo nesse ano.
Eloy, o que foi ruim, de modo geral, no cooperativismo paranaense? O senhor que é um dos diretores da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Agora até pode entrar, Eloy, nos sete setores da, que formam o cooperativismo paranaense e que integram a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná. O que foi mais difícil? O que mais se comentou na diretoria, de modo geral, no cooperativismo? O governo atrapalhou, de certa forma, o senhor já comentou, na agropecuária, a quebra de safra em decorrência das adversidades climáticas foi um ponto preponderante para complicar as coisas a nível do Estado. Agora, pegando o setor todo integrado, o sete junto, o cooperativismo paranaense teve aonde os maiores problemas em 2024?
Eu vejo assim que o nosso sistema cooperativista paranaense ele é muito bem estruturado. Então eu faço parte da diretoria, haja visto que a Cotriguaçu tinha uma vaga, né? E os presidentes das cooperativas que fazem parte da Cotriguaçu optaram por indicar o meu nome para ser o representante do Oeste do Paraná, representando a Cotriguaçu junto ao CEPAR, que trabalha com todas as cooperativas do Paraná. E nesses sete segmentos, a gente viu que, assim, sentiram, sofreram, vamos dizer assim, mais, foram o agro, né? Que o agro, pessoas, as empresas, principalmente as cooperativas que pertencem diretamente ligadas às atividades agrícolas e pecuárias, né? E também a parte de logística também teve vários problemas. A parte também da infraestrutura, né? Se nós pegarmos a energia também, ainda temos algumas situações de falta de energia que a gente está batendo forte junto ao governo do estado para que a gente possa ter uma tranquilidade maior, porque nós até nessa chuva que tivemos essa semana, tem proprietários ali que estão com geradores ligados há mais de 15 horas já, né? Então, por falta de energia. Então, também é uma situação complicada que nós, toda a reunião, a gente está batendo em cima disso. Na parte da infraestrutura, a gente sabe também de logística, temos as estradas, né? Temos faltando uma ferrovia que precisaria estar para nós termos um custo menor de estar levando o nosso produto a nossos portos, enfim, porque nossa região também exporta bastante, que também acaba atrapalhando também e tendo um custo maior por isso. E lógico, nas cooperativas de consumo, que somos nós, né, também, as cooperativas que estão mexendo diretamente com o nosso agricultor, no sentido das safras, enfim, do custo da operação, porque hoje nós temos bastante dificuldade no sentido de ter recursos suficientes para estar gerando e investindo mais na agricultura. E lógico, no sistema bancário, né, que é onde estão as cooperativas de crédito, a gente sabe que essa taxa de juro também dificulta que os associados possam estar pegando recursos e investindo nas suas atividades. Então, todo esse contexto acaba trazendo vários transtornos no sentido de nós continuarmos com atividades que muitas vezes poderiam estar sendo ampliadas, mas em virtude disso, o nosso produtor ele está deixando para outro momento, e nós cooperativas também, não queremos que o associado também possa estar se endividando, fazendo de repente alguns investimentos que ele vai ter depois dificuldade lá para frente. Então, se nós olharmos o sistema como um todo, ele passou por um desafio bastante grande em 2024, porque nós tínhamos também a reforma tributária que estava sendo votada. Então, também, como que seria esse ato cooperativo? Tinha uma dificuldade, se ia ser votado ou não ia ser votado. Então, uma atuação muito grande da OCEPAR e as cooperativas, no sentido que os parlamentares que estivessem lá pudessem estar, então, votando através, auxiliando o cooperativismo para que nós possamos ter, assim, uma lei que está nos amparando um pouco mais, mas que ainda nós temos um desafio bastante grande, porque ela vai ter que passar por uma regulamentação. E aí está todo mundo atento sobre isso, o que pode acontecer ainda durante esse ano, né?
Meu caro presidente, o senhor tocou num assunto que é muito especial para as cooperativas, que é a questão da logística. A construção da ferrovia ligando Cascavel, ou seja, de outro ponto do Paraná, a proposta do governador Ratinho é para que a ferrovia seja ligada à cidade de Dourados. Alguma novidade sobre esse assunto? Porque eu tenho quase certeza que a Alsopar acompanha muito de perto esse assunto.
É, nós temos várias preocupações no sentido de fazer a mobilidade de transporte, tanto quem se locomove com carros pequenos, mas também caminhões, enfim, toda essa dinâmica que existe no setor de transporte. Nós temos também discutido bastante também a parte dos pedágios também que está acontecendo, né? Então, a gente espera que não temos todo esse acesso para estar diretamente envolvidos, mas indiretamente a gente tem as representações que fazem esse trabalho, buscando sempre que esses nossos transporte não seja tão caro, já visto que as estradas deviam estar todas as duplicadas. Nós acreditamos que hoje Marechal Rondon a Cascavel está sendo uma tranquilidade, né? Mas quando você vai para Curitiba já tem todo esse problema. Quanto a ferrovia, eu acredito assim que até existe uma boa vontade, né? Mas está meio que demorado, eu não acredito que ela saia tão fácil e tão cedo, né? Nós temos ali um traçado que foi visto e passado para nós, que vai até Dourados do Mato Grosso do Sul, e tem outros tramais que estão se pensando, mas eu acredito primeiro nós temos que focar fazer até Cascavel. Fazendo esse primeiro passo, com certeza os outros depois podem ir acontecendo, mas não adianta nós querer fazer uma ferrovia ali, pensando já em distâncias muito grandes, que nós não começamos, quer dizer, não fizemos nenhum começo. E aí como é que nós vamos ter que querer fazer tanto sem ainda ter feito pelo menos uma parte que seria para nós seria importante? Se tivesse já de Cascavel até Paranaguá, já seria um bom começo para nós, um bom trabalho que seria desenvolvido no sentido de pegar custos menores para o nosso transporte. E hoje ainda nós temos um desafio também que temos você vai até uma altura, depois tem que trocar a carga e isso está muito demorado. É, o transbordo. Então é muito demorado, né? Então temos que ter uma rodovia que hoje com o caminhão tu chega mais rápido que com a ferrovia. Então não está sendo muito interessante, apesar que o custo muda muito. Mas sim, nossa luta continua, nós estamos lá reivindicando, estamos buscando sempre quem tem diretamente o envolvimento que possa estar buscando alternativas. A gente espera que possa isso acontecer o quanto antes, mas não temos assim ainda por enquanto nada certo, nada definido. Existe um traçado também que está se comentando bastante, de estar passando uma rodovia que vai ir até o Chile, né, que é onde que nós vamos estar levando.
A Via Oceânica, né?
Que essa seria também uma das grandes obras que pudesse estar acontecendo, porque daí muito do produto que hoje está indo destino, vamos dizer, Paranaguá, Santos, até Santa Catarina, nós podíamos estar atravessando ali e as nossas embarcações, ou quem vai vir pegar o produto do Brasil, com certeza traria um custo bem menor para os navios e nós, tanto as empresas como os produtores, teriam um ganho com isso, né?
E ficaria mais perto ainda do mercado consumidor, se colocando a China como um dos maiores compradores, maiores importadores do Brasil.
Os países asiáticos com certeza seriam os mais beneficiados, porque nós temos pelo menos tem se falado, um estudo ali que você ganha vários dias de navio a menos que precisa percorrer se você for embarcar ali
no Pacífico,
né?
Eloy, o senhor falou há pouco da Cotriguaçu. A Copagri continua filiada à central?
Não, a Copagri já faz há muitos anos, ela não está filiada, né? Nós temos, às vezes, alguns trabalhos feitos, ou pelo menos um transporte, alguma vez usava da Cotriguaçu, né? Quando é possível, é utilizado, né? Mas hoje já a gente vê que ela está sendo bem utilizada, né? Para as cooperativas que estão hoje sócias lá. A gente tem um bom entendimento com as cooperativas, então quando a gente tem oportunidade, também aproveita os fretes que tem. Mas hoje, como nós não temos muita exportação, alguma coisa só, daí não é utilizado tanto o transporte ferroviário, né?
Perfeito. Eloy, em termos de Copagrilo, o que foi ruim em 2024 e o que não convergiu para atingir alguma meta que vocês tinham estabelecido para 2024?
Uma que eu já comentei, que foi então o clima, né? O clima que não ajudou, foi um clima bastante irregular, onde que Tivemos produtores que até saíram razoavelmente bem, mas outros foram muito mal nas colheitas. E assim, nossa região nos últimos anos está sendo bastante prejudicada. Então isso também afeta o nosso associado, o nosso agricultor, como também isso falta também para a Copagril como um todo, porque os negócios giram em torno disso, né? É outro fator que, assim, que mais que foi, que acredito que aí não é só para a Copagril, para outras cooperativas e empresas, é as taxas de juros altas para você tocar os negócios, né? Então hoje a cooperativa se utiliza uma grande parte dos recursos para fazer o giro, o capital de giro dela, é onde que ela pega dinheiro, então, de bancos, de instituições financeiras para tocar os negócios. Então, quanto mais caro, mais você tem despesas com isso. Então, mas, graças a Deus, a cooperativa conseguiu dar um salto importante em 2024 e entre os sinais que nós afetaram mais foi as taxas de juros e também a parte do clima e que a produção que não foi aquela esperada. E lógico, nós tivemos até metade do ano passado a atividade de suínos também muito, assim, preços bem abaixo do que depois aconteceram, né? Então, depois do segundo semestre mudou tudo, né? Mas o primeiro semestre foi bastante ainda difícil na atividade de suínos, que o custo era alto e a produtividade não estava tão boa e o preço também não estava sendo muito atrativo, mas graças a Deus isso foi superado, né?
Toda vez que o Copom anuncia aumento de juros, dá dor de barriga, né? No cooperativismo?
Não, assim, a gente tem já uma expectativa, né? Mas quanto mais o juro vai ficar caro, mais a gente sabe que tem custos a mais. Isso tanto para nós como empresa, como Copagril, como também o associado, também quem tem algum tipo de recursos que tem, que ele é corrigido pela Selic, o CDI, acaba fazendo com que as taxas vão aumentando. Isso dificulta um pouco mais, porque você teria um dinheiro a mais e investir em outra coisa, assim você tem que estar pagando juros. Isso não é bom para ninguém. Acredito que essa política que hoje está, ela não está ajudando muito, principalmente ao setor produtivo. O setor produtivo está sofrendo muito com isso. E o pior de tudo, além de caro, não tem, ou tem muito pouco. E recursos, quando tem com uma linha que é onde ela é um pouco mais barata, onde que ela é da linha controlada do governo, essa acaba sendo pouco disponibilizado e a linha comercial ela acaba sendo muito cara para que possa estar tocando as atividades e tenha algum resultado assim mais promissor, né? Ela pode estar empatando, tendo algum ganho um pouco, mas ele tira praticamente todo o seu ganho quando você utiliza todo o capital desses para fazer um giro de capital ou investindo 100% numa construção ou numa ampliação, você acaba... Ela não se paga, né? Então, não é momento de fazer, é momento de esperar, é momento de fazer com que, ao tempo, quem sabe, no final do ano, o ano que vem ou para frente, nós possamos ter umas linhas compatíveis. Porque hoje o produtor, para ele estar pagando algum investimento, alguma coisa, é taxa de 7%, 8%, 9%, né? Estaria dentro de um limite, né? Quando você começa a pagar 10%, 11%, 12% ou até mais, já começa e precisa mais anos para você estar pagando essa conta, né? Então, hoje, as atividades que se pagam, que são atividades que remuneram melhor, não pode ficar muitos anos você pendente em investimentos, né? Senão você acaba também tirando. E daí começa de, novamente, já sucatear o teu negócio e você tem que estar já fazendo a manutenção e tal. Então, o importante é você fazer um investimento que ele te traga um retorno ali, se possível, em 4, 5 anos seria o mais ideal, né?
Eloy, uma coisa que gerou muito comentário, até conversas infundadas, falácias, narrativas, que foi a venda na unidade industrial da Copagril de esmagamento de soja para lar. Qual foi o motivo principal da venda da unidade industrial?
Nós, quando a gente assumiu em 2023, já em 22, né, então já tivemos um trabalho, né, 23, na verdade, foi onde assim, quando foi feita a nossa proposta de nova diretoria, né? Então, quando assumimos em 23, a gente trabalhou. E a gente começou a analisar algumas situações que você... Muitas vezes, quem está de fora acha que você tendo um patrimônio grande é o que interessa. O que interessa, no final, é a última linha, que é o resultado. E nós, já dentro daquilo que a gente viu, nós começamos a reestruturar a parte organizacional da nossa Copagril. Então, dentro desse trabalho, vieram também profissionais novos, onde que assumiram também cargos importantes, tanto é que nós contratamos o CEO também, que está fazendo um excelente trabalho e está ajudando muito para nós, que é o Daniel, além de outros profissionais que vieram junto. Então, nós fizemos já um estudo nosso dentro da Copagril e a gente viu que era um patrimônio grande, porém, não tinha assim trazido para nós, ou tinha uma expectativa para o futuro de quanto que nós poderíamos estar ganhando ou deixando de ganhar, tendo a indústria ou não tendo. Para nós ter uma certeza, uma validação de tudo isso, nós contratamos a consultoria do Rabobank, que ele já faz em cooperativas, ele pega uma cooperativa por ano e vai fazendo. Então, hoje as grandes cooperativas já praticamente todas fizeram com eles, né? Ou pelo menos uma grande parte. E a gente pegou e eles fizeram um trabalho com a indústria e sem a indústria. Como que isso seria? E assim foi muito nítido, muito transparente para nós que a indústria não estava fazendo sentido mais para os negócios da Copagril. Então, diante disso, nós pegamos e se reunimos com as nossas lideranças, com o conselho, e apresentamos o que é que tínhamos feito um estudo, e aonde que demonstrou que, para nós, naquele momento, era importante porque uma que nós queremos e queríamos reduzir as nossas compromissos que tínhamos para pagar com juros mais altos, e nós iríamos investir em negócios que são mais lucrativos para a Copagril. Então, e ainda, além disso, nós teríamos que investir mais nessa indústria, porque ela precisa de vários investimentos para o futuro. Dentro dessa análise, nós percebemos que dentro de, no máximo, 10 anos, essa competitividade ia ser tão grande que estava entrando em torno, para entrar em torno de mais de 10 mil toneladas por dia a mais que estaria sendo moído, né? Então, seria uma coisa que estaria o mercado competitivo, o mercado que exigiria mais ainda de nós, e nossa indústria ela tem uma capacidade limitada, e outras indústrias grandes, novas, surgindo e olhando esses sinais que o mercado está mostrando. Então, nós víamos que no primeiro momento tinham 10 mil toneladas por ano, e chegando lá para frente com mais de 30 mil toneladas dia a mais de moagem que teríamos de farelo na nossa, assim, no Paraná, enfim, nos estados mais perto. E ainda fora isso, as usinas de etanol, né? Que também vão estar moendo milho, e o DDG, tá? Ele também é uma proteína que acaba competindo com o farelo. Então, olhando esse cenário todo, a gente viu que nós iríamos estar em desvantagem, e com isso apareceu uma oportunidade, nós conversamos, e como nós estávamos utilizando só 25% dela para os nossas fábricas de ração, o restante nós tínhamos que buscar o mercado, então não fazia muito sentido e nós teríamos talvez dificuldade de competir perante o mercado que está se apresentando. Agora, nós então fizemos a proposta, foi negociado, tivemos então a venda. Para nós foi muito bem, muito bom, porque a gente conseguiu daí agora ter uma saúde financeira boa para a Copagril. Nós temos agora a oportunidade também de ainda ficar moendo 10 mil toneladas por mês ainda nessa fábrica, e que para a nossa necessidade a gente acaba tendo o suficiente. E assim, para o agricultor, para o associado, isso não teve nenhuma importância maior, porque ele não tem diretamente envolvimento com a indústria, ele tem com a nossa unidade, ele leva o produto na nossa unidade, descarrega lá o produto e depois nós levamos aos armazéns e nos silos que estão, e daí depois era transferido para a indústria. Então, esse envolvimento não tinha nenhum diretamente envolvido ao associado, então era mais um negócio da Copagril, e a Copagril, nós como diretores temos que saber o que é melhor para a cooperativa. Então, a ideia foi essa, de reduzir a nossa... as contas que nós tínhamos para pagar com juros que são maiores, diminuímos a nossa dívida, transformamos a cooperativa mais competitiva, se preparando melhor para o futuro, e hoje nós podemos dizer assim que estamos vivendo bons momentos na Copagrail, que com certeza ajudou bastante, mas também toda a estrutura que a gente está montando ali tem agora começando a saindo do papel e saindo para a prática. E isso está trazendo resultados assim, muito importantes. E a indústria foi um negócio. E um negócio que a gente vai estar agora ampliando outros negócios para que nós possamos estar superando isso ali com tranquilidade, sem muito. E eu vejo assim, foi um excelente negócio naquela oportunidade.
E, na verdade, indiretamente, foi muito benéfico para o associado. Uma vez, melhorando a saúde financeira da Copagrail, o benefício em si vem para o associado de uma ou outra forma, Eloy.
É, assim, muitas vezes o associado, às vezes nem é associado, eu vejo muitas, você entra nas mídias, é Face, Instagram, enfim, outros, gente fazendo comentários maldosos, não conhece nada, nem entende nada do negócio, dando opiniões. E o que a gente vê assim, o negócio para a Copagrail, se olhar desde o leilão que foi pego, todo o investimento que foi e o que, que a gente ganhou pela indústria, não tínhamos que ficar esperando, não. Era o momento certo. E assim, o futuro vai dizer que foi o que foi feito, né? Então eu vejo assim que as ações que foram feitas, e assim, são decisões às vezes dolorosas, são difíceis, mas que têm que ser tomadas. Para isso que a sociedade colocou nós lá, né? Nós temos que saber o momento certo, tanto é que nós somos muito transparentes, levamos ao conhecimento do associado, fizemos a assembleia, levamos todos os números, todos os negócios, e isso trouxe assim para nós uma validação muito grande, porque o associado viu que era momento, era um negócio bom para a cooperativa. Então, por que não fazer? Só porque não é para se desfazer de um negócio? Mas se o negócio não é muito lucrativo, nós temos que... Está muito claro isso aqui na cabeça de cada um, que o negócio é feito quando ele é bom. Quando ele não é bom, não se faz, daí, né?
Eloy, mudando o lado de moeda, né? Até aqui nós falamos de coisa meio ruim de 2024. Agora vamos falar o que aconteceu de bom na Copagrail em 2024. Mais ou menos, faça um relatório, Horto. Ô, meu vento, aconteceu isso de positivo na Copagrail.
É, assim, nós teríamos que estar anotando tudo, há tanta coisa que aconteceu, né? Mas eu diria assim que uma das coisas que nós acertamos e fizemos foi a reestruturação nossa interna, né? Então nós tivemos assim, um trabalho bastante intenso, tanto nós da diretoria como também dos colaboradores e tal, porque nós tínhamos que fazer diferente. O mercado ali fora exige que se faça algo que se fazia, mas que agora já não serve mais. Mas o que que era preciso? Então precisou fazer ações no sentido de estar levando ao nosso associado uma expectativa melhor. Então ano passado nós tivemos mais de 1.100 associados que se associaram na Copagrail, que era a credibilidade que a gente está tendo, está mostrando os sinais que a gente tem, os movimentos que estamos fazendo. Muitas vezes, para nós até é dolorido, é difícil e tal, mas foi necessário, principalmente a atividade suínos, que vinha de anos com prejuízo, tal e coisa. E daí nós dizer assim que a partir de junho, julho do ano passado, começamos a ter resultado positivo, já colocando também a parte financeira em cima, porque todos os negócios nossos estão embutidos, toda a parte financeira, quanto custa, quanto que ele está. Então, cada negócio nós sabemos como que ele está andando, como que ele está. Tá. Então, praticamente todas as atividades, se não todas, vamos dizer assim, o resultado operacional foi positivo ano passado. Então, hoje, por exemplo, quando você fala de dívida, a dívida às vezes não precisa ser alta. Mas se os negócios não dão resultado, não adianta. Nós podemos ter até uma dívida um pouco maior, mas se os resultados estão aqui, estão dando resultado operacional, ou resultado positivo, você paga e vai investindo ainda em outros. O ano passado nós investimos 80 milhões em melhorias, em busca de novos, tanto na melhoria das nossas estruturas, né, e também outros investimentos. Então, assim, é importante que o associado, quem está ouvindo, nós estamos construindo a cooperativa buscando ela o futuro, né? Então, hoje, por exemplo, está se tendo resultados daquilo que nós plantamos no início do ano passado e que agora está começando a aparecer. Então, precisamos, às vezes, se desfazer da própria indústria que a gente fez, mas a gente melhorou algumas outras. Pegamos e ampliamos o nosso supermercado também, que veio para oferecer um melhor atendimento para os nossos associados, nossos clientes, enfim, a todos que utilizam. Mas também, em termos de processos, nós melhoramos muito processos que muitas vezes parecia que estava bem, mas não estava bem, né? Então, assim, eu poderia citar inúmeras vantagens que nós tivemos, ou pelo menos coisas boas que aconteceram. E acho que, assim, o que mais nos deixa felizes, assim, que aquilo que nós estamos fazendo está começando a dar resultado. Então, nós tivemos ações difíceis de tomar, pesadas, até muitas vezes não muito simpáticas também, que alguns entenderam que talvez não fomos muito duros, mas era necessário. E isso hoje está refletindo naquilo que a gente plantou lá no passado. Então, com certeza, as ações que foram tomadas foi buscando sempre uma performance melhor, buscando inovação, modernização e também fazer o crescimento da cooperativa que ela precisa e que vai acontecer, né?
Pois é, Eloy. Mahatma Gandhi falava: a verdade é dura como diamante e delicada como a flor de pessegueiro.
É.
Então tá aí, às vezes a verdade exige que se tome decisões fortes, né? Às vezes muito difíceis e até difícil entendimento para alguns, né?
Exato. Ah, nós tivemos, por exemplo, algumas decisões que alguns entenderam, outros não entenderam, principalmente na atividade de suínos, onde que nós tínhamos dificuldade porque muitas origens causavam muita mortalidade nos suínos, nos leitões e depois lá na terminação. Então tivemos que limitar, né? Então se deu um tempo, um plano de ação, onde que certificamos todas as granjas do UPD e aqueles que tinham 200 nós pedimos para aumentar, depois para outro processo de chegar até 500, porque o nosso sistema, o nosso método de é oportunizar o associado a criar e produzir o leitão, né? Enquanto que outras cooperativas têm a delas, elas que produzem, elas que fazem tudo, né? Mas aí elas têm uma certa vantagem em cima de nós, porque a origem delas, eles têm granjas de 5 mil, 10 mil matrizes, eles alojam quantos crechários, quantas terminações com uma origem só, né? E nós muitas vezes precisamos, para encher um crechário, 10, 15 produtores, né? E isso vem leitão de tudo que lado, acaba criando e gerando doenças e acaba tendo mortalidade maior. Então, o que que nós fizemos? Fizemos também, mudamos de que era semanal para em banda, que daí é cada 21 dias, que daí é um sistema diferente de cria, né? Então, mas precisa uma adaptação, precisa ter uma mudança, precisa também ter um entendimento. Então, tudo passou. Então, desde o pessoal da nossa área técnica, que precisou falar, nós também em reuniões falando disso, é o produtor também se conscientizando. Então, hoje, vamos dizer assim, está praticamente superado isso. E os resultados estão vindo, né? Então, graças a Deus, nós tínhamos mortalidades ali, chegando a 30% naquela época, até mais. E hoje nós temos ali menos de 5 já, né? Ou até alguns lugares com 2, até nem chegando a 2, até bem menos. Então, cada granja é uma granja, né? Mas assim, podemos dizer assim, evoluímos assim de uma forma espetacular. E isso, graças a Deus, começa a trazer resultado e começa a trazer resultado não só para o Copagri, vamos dizer assim, mas para nós o importante é o resultado para o produtor, para o associado, que ele está no dia a dia, que ele possa daquela atividade realmente fazer com que ela seja rentável e que ele possa estar ainda ampliando, se possível, na medida do possível. Então, tudo isso precisou de um tempo, precisou de ações, precisou de ser resiliente nessa forma, para que nós possamos, assim, agora, com mais tranquilidade, mas não podemos desleixar. É um trabalho diário que continua e acreditamos que tudo que foi feito pensando tanto no nosso associado, nosso produtor, como na Copagri, porque é necessário que todos possam ter resultados positivos nessa atividade, né?
Eloy, só voltando contigo, do número de associados, você falou antes que mais de 1000 pessoas se associaram. A Copagri tem hoje quantos associados, quantos cooperados?
É, nós fechamos o final de 2024 com 7.500 associados. Então, nós em 2023, quando a gente assumiu no final, naquela assembleia, nós tínhamos 5.800, né? Então, teve um avanço em termos de associados. Lógico, a gente está sempre... Aqueles que operam com a cooperativa sempre buscando para que eles se associem, porque a cooperativa com isso também pode estar trabalhando melhor com ele, pode também fazer uma programação melhor e tem alguns ganhos tributários no sentido de estar se beneficiando os dois, né?
Eloy, em 2024 aconteceu a aquisição de uma fábrica de pellets na cidade de Toledo por parte da Copagril. Resultado está sendo satisfatório, o retorno?
Nós agora intensificamos bem mais essa unidade, né? E tanto é que no momento tá difícil de até atender, né? A demanda que está existindo. Temos até a dificuldade de pessoas para trabalhar, então essa parte da mão de obra cada vez está mais difícil. Mas estamos montando mais um turno, né? Então já estamos buscando o terceiro turno para que possamos dar sequência e atender a toda a demanda que existe hoje da produção, porque está assim, tendo uma procura muito grande. Então nós temos alguns já compromissos assumidos, tentar estar entregando, e lógico, tem essa parte comercial toda, e está vindo o inverno, né? Então com certeza também os próprios fornos que o pessoal tem, os aviários aí que usam bastante lenha, né? Então uma das opções é usar o pellet, né? E o pellet ele acaba sendo uma opção boa porque você pode estar programando, principalmente à noite, aonde que você não precisa estar levantando e colocando lenha, você pode estar colocando o pellet e ele automaticamente vai ser, aí a pessoa programa para que está caindo a dose, o volume necessário para que você mantenha o aquecido, para que você mantenha o fogo, né, e aquecido o forno para que o calor possa estar indo para os aviários e os pintinhos que estão lá, os frangos, possam ter uma ambiência boa, né? Então, mas sim, vamos dizer assim, a indústria está sendo assim, montado mais um turno e estamos agora com atenção especial a ela e com certeza é um negócio que a Copagril vai estar trazendo assim, oportunidades melhores também para que eles se beneficiem, principalmente os nossos associados que usam e utilizam para suas... o aquecimento dos seus animais, né? Então, mas lógico, além disso, existe a procura também externa bastante interessante, né?
Qual o principal componente, matéria-prima para a produção do pellets?
Hoje é serragem e maravalha. Então, por exemplo, quem faz móveis, tem serraria ou tem alguma coisa nesse sentido, são as grandes indústrias de móveis, elas que detêm hoje essa matéria-prima que para elas... Na verdade, é bom que alguém recolha isso aí, né? Porque, na verdade, para elas interessa é o móvel, né? E aí é um subproduto, né? Então, esse subproduto nós que utilizamos para fazer, então, os pellets, né?
Tá fácil conseguir no mercado?
Olha, nós tivemos facilidade. Agora, nós tivemos no período agora mais recente, é que com a eleição do Trump, né? Ele tarifou também algumas situações. E pelo que nós temos alguns... indicativos ali, pelo menos que chegou a nosso conhecimento, é que as indústrias de móveis também foram tributadas. Então, quem exportava, por exemplo, para os Estados Unidos, também está tendo, ou vai ter uma tributação, né? Não sabemos bem certo o quanto, mas essa foi uma das notícias que tivemos essa semana, né? Então, talvez possa estar dificultando um pouquinho a matéria-prima, que daí talvez se reduza um pouco a produção de móveis, né? E com isso também acaba diminuindo. Mas nós temos outras fontes que vamos buscar, com certeza não vai ter problema, né?
Bem, teve um período que a Copagril e as outras cooperativas tomaram e motivaram os agricultores a plantar eucalipto. Como é que está essa situação, Eloy? É ainda um bom negócio para o agricultor ou deixou de ser?
Era um bom negócio, ficou ruim, depois ficou bom, né? Então, assim, é momentos, né? Só que nós temos uma preocupação, muitos produtores tinham, mas como daí todo mundo tinha, aí tava, a lenha estava barata, depois ela escasseou.
Teve excesso no mercado.
E daí ela subiu muito, né? E hoje está num patamar assim, onde assim, não tá barato não, está tendo um valor, tá? Quando você encontra, né? Então ainda hoje você tem, pessoal que tem áreas de eucalipto e tal, mas se reduziu bastante. isso ampliou, né? Hoje nós temos indústrias sendo construídas, ampliações, com isso o consumo aumenta. Cada aviário que é construído novo também ele precisa, né? Vai utilizando, se não é a lenha em si, mas ele utiliza cavaco, se não pellet, que também vai ser uma coisa que vai ser usada, né? E eu vejo assim que nós temos assim até uma previsão que em 3, 4 anos vai ter uma dificuldade maior até com lenha, né? Então, as cooperativas estão se prevenindo com isso, as empresas principalmente, para buscar alternativas ou pelo menos ter então áreas próprias ou se não alugadas ou alguém que vai plantar para elas, né? Então isso tá, essa preocupação existe sim e a gente tem que antever antes, né? Não pode chegar a hora de aí não tem e daí vou procurar onde. Então é necessário já estar se prevenindo bem antes para que a hora que chegar o momento você tenha tranquilidade para que seja aquela atividade ou aquele negócio não tenha um impacto tão mais grande, né?
Eloy, entre as muitas inovações da Copagri em 2024, surgiu a política do crédito de carbono. E, segundo os comentários que se ouve, está de bom resultado ou de ótimo resultado essa adoção junto à Copagri. O que o Eloy pode dizer sobre essa política, sobre o resultado? Sei que em outubro do ano passado já distribuiu 2 milhões de reais para os associados. Resultado dessa adoção dessa política?
É uma oportunidade que nós vimos de mercado. A companhia sempre estava aberta à inovação, a buscar alternativas. E agora, desde que nós estamos lá, a gente viu algumas situações que e oportunidades que estava vindo. Então, nós tínhamos uma startup que estava fazendo um trabalho. Ela foi em várias empresas cooperativas fazer esse trabalho, porém ela sentiu-se mais acolhida na Copagri. A Copagri viu que isso poderia ser bom tanto para o nosso associado como para a Copagri. E perante isso, evoluiu essa conversa e nós acabamos então, junto com a Network, fazendo então uma composição onde que hoje a Copagri e a Network juntamente, nós então podemos estar comercializando os créditos de carbono regulado, né? Então, é uma forma, dentro da lei que foi criada e foi assim, assinada pelo presidente da República o ano passado. Então, tem 2 anos para que essa lei seja cumprida. E é uma lei que vai exigir das empresas que elas tenham que fazer um inventário de quanto que elas estão poluindo. E quem passar acima de 25 mil toneladas, ele vai ter que ou compensa fazendo algum tipo de investimento que reduza, ou se não compensa comprando crédito de carbono de quem está deixando de poluir e está assim, retendo esse carbono na sua propriedade ou no seu, na sua mata ou assim por diante. Então assim, hoje a Copagri tem essa tecnologia, nós temos assim, buscado agora divulgar um pouco mais, né? Porque hoje que a gente tem conhecimento no Brasil e até no mundo, ninguém faz dessa forma que nós fizemos juntamente com a Network. Então, são compilados todos os dados através de sensores. Então, você faz um trabalho tanto... Por exemplo, hoje nós temos condições de estar... O produtor que hoje planta, ter 2 vezes esse ganho durante o ano. Então, através de medições que são feitas, aonde que uma equipe técnica vai lá, coloca esses sensores na terra, lá onde que ele está produzindo. Ele vê que tipos de maquinário que são utilizados para fazer o manejo de todas as atividades, tanto trator, como quem tem uniporte, pulverizador, né, coletadeira, enfim, todas as máquinas, quanto que essas máquinas poluem e quanto que a terra, enfim, a produção, ela acaba retendo. Então, pelos cálculos que nós fizemos, e está sendo pago, até inclusive já foi pago, e nós vamos estar pagando agora novamente, possivelmente em junho, que cada produtor tem conseguido em torno de 4 créditos de carbono por hectare. E isso está trazendo uma renda extra para ele, porque o investimento dele é R$90 para o pessoal ali fazer toda essa parte de sensoriamento, enfim, o trabalho de área e tudo, a parte de, porque uma parte também é por ir através da inteligência artificial, através via satélite, então também é feito, aonde que se nós considerarmos uma continha bem rapidinha assim, hoje está se comercializando a $20 o crédito. Então, 4 créditos, vamos dizer assim, são $80. Vamos arredondar para ficar mais fácil, R$6 o dólar, né? Hoje está R$5,70, R$5,80, aí cada um tem que fazer a conta. Mas vamos supor, R$6, $80 são R$480. Paga 90, sobra 390. Então fica nessa faixa de 390, 380, que ele vai ter por hectare de ganho por safra. Então, mas como que isso é feito? Nós, então, temos essa tecnologia, conseguimos fazer toda essa estratificação. Isso depois é criado, tokenizado, aonde que, e quem que vem e verifica todo esse trabalho é uma certificadora do governo, que ela vai dizer se está certo ou não está certo. Então, ela está aderente à lei que foi criada, e também ela é uma cópia da lei europeia, né? Então, o que existe hoje na Europa é idêntica ao que nós estamos trabalhando, e é o que está no Brasil também, está dentro das premissas que são exigidas. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos seguindo a lei. E com isso nós estamos agora fazendo uma divulgação maior, e já agora em junho nós vamos estar pagando então, de 8 a 9 milhões para os produtores novamente, né, que tem feito todo esse cadastramento. Entendeu? Só que assim, para estar inserido nesse programa, ele precisa estar muito bem assim, encaminhado na parte ambiental. Ele tem que ter o CARBEN certinho, tem a parte do INCRA, do INFINSER, que eles falam, né? É toda a parte correta, não pode ter algum problema de ter infringido a lei, porque daí também, porque tudo isso é cadastrado e tudo é monitorado e visto, se tem alguma coisa errada já não passa. Então, mas a maioria dos nossos produtores não tem esse problema. Então, para nós, é uma forma de estar ajudando ao nosso associado que ele possa ter uma renda maior daquilo que ele já tem. Não precisa estar investindo muito, não. Ele apenas está ajudando lá a pagar uma parte do investimento, mas que o retorno é muito maior, várias vezes o que ele investe, né? Então, é uma forma agora de nós estar ampliando. Até, inclusive, nós estivemos em São Paulo apresentando isso às instituições financeiras, enfim, aos fundos, enfim, às empresas ali que detêm ou têm interesse, tem um interesse muito grande. E assim, nós temos visto vários, buscando várias empresas, até internacionais, querendo saber como é que é. E com certeza vai se falar muito ainda para frente, isso é um começo, e assim que as coisas vão se encaminhando, a gente vai ter uma aceitação, ou pelo menos o pessoal vai estar mais esclarecido sobre isso, favorece também para nós, para que nós possamos estar trabalhando nesse sentido. Então, a Copagri foi a pioneira, aonde que nós acreditamos nesse projeto, e com certeza, da forma que nós estamos esperando para o futuro, e o dinheiro que existe, aquilo que está sendo anunciado, não é coisa de milhões, é de bilhões de dólares, né? Então, as coisas que estão sendo trabalhadas agora, no sentido de dar os passos certos, né? Não ficar prometendo o que não pode cumprir, né? Tudo aquilo que nós estamos falando é que a gente vai cumprir, não tem nada que estamos inventando. Estão mostrando o que é uma inovação, uma coisa que surgiu de um trabalho de uma equipe que tem já vários mestrado e doutorado em cima disso, e é uma equipe preparada, com conhecimento, e aquilo que está fazendo de forma transparente, honesta, sem pensar em estar ganhando em cima de uma coisa que não é real. É uma coisa verdadeira, aquilo que é o real, aquilo que realmente acontece e aquilo que a lei exige. Estamos aderente à lei, aquilo que foi constituído e que foi montada essa lei, está bem em cima disso que nós estamos conduzindo esses negócios. Então, está ali uma oportunidade e a gente está, quem é associado nosso já está se utilizando. Então, nós estaremos com mais de 240 produtores agora já recebendo crédito que com certeza para eles vai também estar ajudando nesse momento tão importante, até porque todo recurso que vem extra sempre é bom, né?
Eloy, na área dos supermercados, a Copagri, ano passado, investiu em Cianorte e também investiu forte na reestruturação, na revitalização do supermercado Copagri 2, do bairro Vila Gaúcha. O resultado está sendo bom nesses investimentos?
É, nós temos algumas situações que são importantes para as atividades. Então, uma é a escala volume, né? Você tem que ter, porque isso é um mercado, queira ou não queira, hoje é assim que funciona. E nós visualizando essa oportunidade, o mercado, pelo menos para nós, nos últimos anos, ele está seguindo de uma forma assim, sempre de uma forma positiva, está ajudando a cooperativa nos negócios, na diversificação. Cianorte foi uma oportunidade que nós tivemos e hoje ele já está se viabilizando. O supermercado 2, nós tínhamos um supermercado que não estava mais conseguindo atender a necessidade que ia. Nós tínhamos muitos clientes que muitas vezes deixavam de ir porque o espaço era pequeno e nós não tínhamos como fazer diferente porque era o que tinha, né? Então, dentro de um estudo também que fizemos, olhando essa região da cidade, que cresceu muito agora nos últimos anos, bairros novos, enfim, se você for pegar um carro e dar uma volta ali, você surpreende como que essa região cresceu. Então, automaticamente existe uma procura maior por um supermercado que fosse atender a expectativa do nosso cliente. Então, diante disso, foi feito um planejamento e tá. E hoje nós podemos dizer assim que foi feito esse investimento, estava já dentro do previsto que nós íamos fazer. E onde assim, ele já aumentou, sim, as vendas já são maiores do que elas eram antes. E lógico, agora ele tem que se pagar, né? Então, automaticamente, a nossa rede de supermercados, uma acaba ajudando o outro, né? Mas a venda já tá bem maior do que era. E também o espaço ficou bom. Acreditamos que também nosso cliente que está indo lá, o associado, enfim, todos estão se sentindo mais à vontade. E também o número de itens que tem também foi ampliado. Então, temos assim recebido bastante elogios nesse sentido. E agora é apenas viabilizar e com certeza isso ali já está praticamente dentro daquilo que estava sendo nosso orçado e está sendo atingido então as metas. E assim dizer a quem nós está ouvindo que é um investimento que a Copagri já tinha previsto para fazer e que nós fizemos e com certeza traz mais uma oportunidade para o cliente de estar buscando produtos de qualidade e também ter um lugar confortável para fazer suas compras. Então é uma atividade nossa. Eu digo assim, nós temos falado que os supermercados são como um relógio, né? Eles praticamente não oscilam muito, é aquele volume, o número de clientes, mas a gente percebe que o número de clientes está aumentando, mas o ticket de compra que ele tem feito quando está uma economia andando e existe um clima também favorável, principalmente para em nossas produções são boas, os tickets aumentam. E quando existe uma crise um pouco maior, uma dificuldade, o pessoal vai lá, mas compra um pouquinho menos, né? Então, mas é assim, são épocas diferentes, mas que no montante assim, que nós temos feito, está atingindo as nossas metas e está sendo assim até, em certos momentos, superadas, né?
Presidente Eloy, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que a Copagri está com 23 lojas agropecuárias. E a última inaugurou em Vinhema, acho que no dia 6 de junho de 2024. Alguma proposta, alguma projeção para mais lojas?
É, que nem eu comentei antes, né? Nós, Copagri, temos sempre trabalhado de uma forma onde que, juntamente com as nossas lideranças, tanto eu como o César, o Admir, a gente entrou com a proposta de trabalho buscando sempre modernizar, inovar e crescer. E essa expansão, ela vai acontecer, né? Então, dentro daquilo que a gente se desfaz um negócio, mas cria outros negócios. Então, e Vinhema foi uma oportunidade também, é uma região que está crescendo muito. E nós temos agora, para inaugurar, mais 5 lojas em maio que vamos fazer, né? Que são em Dourados, Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju e Jardim. Onde que o potencial daquela região, ele é enorme. Então, mais ou menos, nós fizemos, ela passa, chega a pé das 5 bilhões, que é todo o negócio que gera naquela região, em termos de produção. Então, se nós olharmos, hoje as 20 e poucas lojas são menos potencial do que aquelas 5 lojas onde nós vamos estar instalando. Então, um mercado gigantesco, um mercado que, para nós, Copagrila, é importante, porque sai um pouquinho dessa área nossa hoje, que nós temos os problemas climáticos bastante acentuados nos últimos anos, e vamos para uma região um pouquinho, vamos dizer assim, bem melhor em termos de média de produtividade ano que o pessoal tem, tanto na soja como no milho. E assim, foi uma oportunidade que apareceu também. Nós tínhamos já um plano de expansão, mas ela veio um pouco mais rápido do que nós pensávamos. Então, nós conseguimos alugar as 5 lojas, né, um único dono, né? É de uma empresa que acabou saindo do MS, né, e teve suas dificuldades, enfim. Então, são lojas prontas, lojas completas. Nós agora estamos só fazendo uma roupagem nova, como vocês dizem, um visual nosso da Copagrila, e que estaremos, então, agora, a partir do início de maio, fazendo as inaugurações naquela região. Então, com certeza, estamos agora com a equipe já, uma grande parte já pronta, já contratada, e tudo está sendo pensado de uma forma para a gente acertar pontualmente em cada cargo, em cada lugar, para que nós possamos, assim, ter sucesso naquilo que fizemos. Então, temos aí assim, feito uma seleção e feito até aberto as vagas, né? E as inscrições que vieram foi assim, algo nem imaginável, tanta gente que quer vir trabalhar na Copagrila. Então nós temos assim números, para ter uma ideia, para 5 gerentes tínhamos 200 inscrições, praticamente 200 inscrições. Então assim, pessoa de tudo que lado se inscrevendo, e empresas até dali, mas assim, sendo todas elas muito bem, nem, não assim, deixando alguém, desmerecendo alguém, mas nós pegando pessoas já que têm conhecimento, que são da região até, e que tem uma carteira de clientes já bastante grande. Então isso vai acelerar todo esse processo, e dentro daquilo que foi proposto, daquilo que nós temos, esse é o início de uma expansão, né? Nós temos bem mais pensado para frente, né? Então, a Copagrila vai crescer. Para aqueles que talvez não gostam muito da Copagrila, infelizmente não vão gostar, porque nós vamos crescer, e crescer bastante, mas com os olhos também para os nossos associados aqui da nossa região do Paraná, com certeza não desviando, não. Nós vamos estar também fazendo várias melhorias aqui nas lojas, principalmente, e melhorias aonde que vai estar contemplando os associados ali do Paraná também. Né?
O senhor falou das 5 novas lojas, 2025. Mais alguma coisa projetado, meu caro presidente?
Olha, no momento são essas, mas temos em estudo já mais lojas, né? Agora, se isso vai acontecer...
É segredo a 4 chaves ainda.
Não, eu não vou revelar, porque são confidencialidades que nós temos com algumas empresas que temos.
Perfeito,
negócios.
Perfeito, entendo.
E aí mas temos, tendo o nosso planejamento estratégico, são bem mais lojas que vai acontecer, né? Não necessariamente no ano de 2025. Pode acontecer em outros anos, né? Mas, quem sabe, em 2025 surgem novas oportunidades. Então, mas temos também um projeto, já passamos... em todas as lojas agora esse mês, olhando aonde que está a dificuldade e aonde que está a necessidade de melhorias, e com certeza várias lojas ali da nossa região, principalmente Marechal Rondon ali ao redor, aonde que está mais deficitária, nós vamos estar, já está sendo montando o projeto para que nós possamos estar melhorando ou ampliando ou fazendo alguma coisa diferente lá. Então, para que o nosso associado, que aqui de Marechal Rondão e municípios vizinhos, que tem as lojas, que tá, já faz tempinho, não foi mexido, não foi visto, podem aguardar que nós vamos estar fazendo e melhorando essas lojas num prazo bem curto também.
Eloy, o que mudou dos anos anteriores para 2025 foi o tradicional dia de campo da Copagril, que mudou para Agro Show Copagril. Veio um formato novo, veio reestruturada, revitalizada. Foi bom essa inovação?
É, nós tínhamos sempre um questionamento para nós, porque dia de campo, né? Se é um negócio, é bem maior que um dia de campo. Ele já não fazia muito sentido se falar esse nome. Aí, mas mudar para que nome? Então, foi feita uma pesquisa, até no ano anterior, buscando um nome para isso. E o que mais saiu naquela oportunidade foi, no caso, é o que nós colocamos, né? Agro e show. Então, nas duas palavras que, sim, mais foram comentadas, e aí, dentro dessa pesquisa, se juntou, e daí foi feita uma verificação até se é esse nome. Então, e no fim, Agro Show ficou um nome que a maioria achou que era o mais conveniente, e acredito que ele pegou e foi muito bom, e tanto é que nós tínhamos expectativa de venda, porque nós, além do nome, nós montamos um formato diferente, que na verdade era apenas uma forma de divulgar, de apresentar e tal, e nós achamos que era o momento também de nós fazer a comercialização, de fazer algo, negócios também nesse momento, com condições diferenciadas que o mercado vinha praticando. E é o que foi feito, né? Então, nós tínhamos uma expectativa de, vamos supor, 20 milhões, nós fechamos mais de 60 milhões. Então, foi assim, algo que todo mundo se envolveu, todo mundo se empenhou, e assim, além de para a Copagri foi bom, também para os parceiros que estão junto com nós, os fornecedores, enfim, as empresas que participam, houve assim uma adesão muito grande, e cada um sentiu-se muito bem, assim, com esse novo formato. E isso nós vamos estar melhorando e ampliando agora para os próximos que vai vir, né? Então, o Agro Show, na verdade, pegou, e ele pegou com muita intensidade, e com certeza vem ao encontro daquilo que é, e a grandeza que é o nosso agricultor, que é a nossa Copagril, que é a nossa região, né?
Se converteu num verdadeiro show.
Para nós, ele é importante pela, além de nós estar divulgando todos os negócios da Copagril, os nossos parceiros, também ele demonstra também na prática quais os cultivares que são os mais e que têm o potencial de produzir mais. E aquilo que existe de novo no mercado, em termos de tecnologia, tanto na parte de equipamentos, máquinas, como também na parte de genética, né? Tanto na parte agrícola como pecuária, buscando sempre uma performance melhor e trazendo oportunidades de melhores produtividades e melhores negócios também para o nosso agricultor, nosso associado. Então, é isso que está. E também fazer como aconteceu, né? Dia de negócios, que é o que a gente quer, isso que a Copagril quer, isso que o produtor espera também, que nem acontece em Cascavel, né? As empresas, enfim, as instituições financeiras fazem uma condição bem diferenciada do que outros momentos. E isso nós queremos trazer também, mais ainda, agora para os próximos anos para a Copagril também.
Que bom. Presidente Eloy, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Lhe agradeço mais uma vez por ter atendido o convite para essa entrevista.
Eu que agradeço, né? E sempre estamos à disposição para falar sobre a Copagril. Dizer que a Copagril está reestruturando-se, trazendo oportunidades. Nós nunca paramos e nunca desistimos de ter uma cooperativa grande e boa. E nós nunca temos essa pretensão de ser a maior, mas de ser a melhor, isso com certeza nós vamos buscar. E só que é possível só com pessoas, né? Então, nós temos que agradecer muito ao nosso associado, que sempre tem acreditado, aos nossos clientes, que sempre têm buscado os nossos produtos e nossos serviços, aos nossos colaboradores que não se cansam também de trabalhar e fazer um trabalho, sempre tentando fazer o melhor, e para isso nós estamos buscando sempre treinamento e condições e oportunidades também para que ele possa crescer junto na Copagrip. E dizer a vocês todos que estão nos ouvindo, principalmente aos associados, a Copagrip está bem. E ela vai estar trazendo muitas alegrias e muitas oportunidades para cada um de nossos associados, para aquele que realmente está buscando e querendo investir mais, buscando uma performance melhor. E com certeza a Copagrip está ali para auxiliar. E esse é o objetivo do cooperativismo. Nós estarmos a serviço do nosso associado, do nosso produtor e da nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Ouvindo da Difusora, você que nos acompanhou, foi um prazer tê-lo na nossa companhia. Muito obrigado. Deixo o convite para você estar conosco no próximo final de semana para ouvir mais uma entrevista. Até lá!